E passamos para a intervenção da Sra. Secretária Regional da Solidariedade Social. Tem a palavra, Sra. Secretária.
Sra. Presidente da Assembleia, Sras. E Srs. Deputados, Excelentíssimo Sr. Presidente do Governo Regional, Sras. E Srs. Membros do Governo. Atravessamos hoje um momento extremamente desafiante enquanto região e enquanto país. Os desafios são consideráveis, as dificuldades não podem ser ignoradas e a sua resolução traduz num processo árduo e que requer, não poucas vezes, criatividade e a exploração de várias perspectivas. Mas hoje, mais do que tudo, há um desafio a que temos de ser capazes de responder. E esse desafio é o da coesão social. A coesão social é a experiência da segurança coletiva, das expectativas de vida razoavelmente estabilizadas, que nos permitem fazer planos e aceitar sacrifícios no presente em nome de um futuro melhor para nós e para os nossos filhos. Estamos numa situação de profunda erosão social que periga diariamente as famílias, os contribuintes, as prestações sociais, o garante de um conjunto de condições básicas, mas essenciais a uma vida com dignidade. A nossa experiência de segurança coletiva está em perigo. Minhas senhoras e meus senhores, o Governo dos Açores permanece inamovível no seu compromisso, decidido a combater as dificuldades e ultrapassar os desafios, colocando-se ao lado das açorianas e dos açorianos, trabalhando ativamente para atenuar as medidas de austeridade que nos são impostas, reforçando o complemento regional de apoio direto aos idosos, alargando as respostas sociais dirigidas às crianças e às pessoas com necessidades especiais e garantindo o apoio às famílias com menores recursos em termos habitacionais. O Governo dos Açores mantém-se resoluto num modelo único na cooperação institucional a nível nacional, que não só garante a sustentabilidade das respostas sociais de forma equilibrada e transparente, como assegura a manutenção dos postos de trabalho de mais de 4 mil funcionários destas valências em toda a região. O plano para 2015 prevê, na sua globalidade, um aumento de 17% do financiamento da ação social regional e na continuidade das políticas de habitação inteiramente dedicada ao combate à pobreza e à exclusão social. Os dois anos decorridos na presente legislatura e todo o esforço diário que o Governo Regional coloca em matéria de solidariedade social na defesa, na proteção e na capacitação das famílias açorianas mais desfavorecidas demonstram a nossa ação e permitem antever que continuaremos a trabalhar com ainda mais empenho, com ainda maior determinação, para prosseguir na ajuda àqueles que de nós mais necessitam. Senhora Presidente da Assembleia, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo, em matéria de habitação temos cumprido com os nossos compromissos. Cumprimos quando afirmamos no início da presente legislatura que no decurso da mesma iríamos apoiar cerca de 400 famílias a reabilitar as suas habitações e em apenas dois anos já autorizamos quase 450 apoios diretamente e através do estabelecimento de parcerias. Cumprimos quando, tendo sido prevista a reabilitação do parque habitacional da região através da intervenção em cerca de meia centena de imóveis, já revimos essa intervenção para melhorar, no mesmo período, as condições habitacionais de cerca de mais duas dezenas de habitações do que o que inicialmente estava previsto. Cumprimos com a atribuição de cerca de uma centena de fogos em arrendamento com opção de compra, tendo já lançado os concursos, selecionado as famílias e entregue os fogos, concretizando o desafio lançado para 2014. Uma medida essencial no sentido da autonomização e corresponsabilização das famílias, autonomização dos apoios que não se perpetuam e corresponsabilização na manutenção de um bem que lhes é disponibilizado. Continuamos a cumprir quando nos comprometemos com a autorização de cerca de 1.300 candidaturas no programa Famílias com Futuro, na vertente de incentivo ao arrendamento. Já autorizamos 1 milhão de candidaturas e recebemos, na fase que decorreu em 2014, mais de 500 novas candidaturas, as quais já estão em análise. Mas nunca damos o trabalho por terminado e todos os dias lançamos novos desafios. Pelos resultados já alcançados, garantimos que o plano de investimentos na área da habitação para o ano 2015 se consubstancia na manutenção da atribuição de apoio às famílias e no contributo para a sustentabilidade do setor da construção civil e do imobiliário através do lançamento de obras públicas, cumprindo-se o desiderato da Carta Regional de Obras Públicas. Em 2015, o investimento será canalizado para a continuidade do processo de dinamização do mercado imobiliário através do arrendamento habitacional, como suporte à autonomização das famílias açorianas e para a continuidade da promoção da reabilitação do parque habitacional edificado, melhorando as condições habitacionais. Em suma, dirigimos os nossos recursos para a promoção de políticas habitacionais dirigidas ao combate e à exclusão social e reforço da ação na integração e autonomização familiar. O plano será materializado essencialmente através de dois grandes projetos. O primeiro, o projeto de promoção de habitação, reabilitação e renovação urbana, no qual se incluem os apoios à aquisição, construção, alteração e ampliação e reabilitação da habitação própria permanente e requalificação do parque habitacional social da região, com uma dotação afeta na ordem dos 7 milhões e meio de euros. O projeto de arrendamento social e cooperação, onde se integram, por exemplo, o programa Famílias com Futuro nas vertentes de grave carência habitacional e incentivo ao arrendamento, e a cooperação com os municípios no âmbito do programa de realojamento. Com uma dotação de 13 milhões e meio de euros, este projeto registra um reforço de quase 9% face à dotação inicial do ano de 2014. O valor do plano de investimentos para 2015 na área da habitação ascende, assim, a 21 milhões de euros, garante, assim, que o Governo Regional continuará a apoiar mais de 3.300 famílias, permitindo e garantindo o acesso à habitação permanente nas desejáveis condições de segurança, higiene e conforto. Deste universo de cerca de 1.300 agregados, correspondem a famílias realojadas por diversos municípios dos Açores, a quem, através dos contratos de parceria entre a Administração Regional e a Administração Local, vulgarmente conhecidos como contratos ARAL, o Governo Regional assegura o financiamento do serviço da dívida, correspondendo a um investimento anual de cerca de 1,7 milhões de euros. Os restantes 2 milhares de agregados familiares são apoiados diretamente pela região através do programa Famílias com Futuro, quer pelo apoio à renda, quer no âmbito do incentivo ao arrendamento, quer pela via do realojamento no parque habitacional da região. No primeiro caso, o apoio atribuído pelo Executivo açoriano ascende a cerca de 50% do valor da renda. No caso do realojamento, as famílias suportam, em média, 11,5% do preço técnico da renda. Significa isto que, por mês, estas famílias têm um apoio público de 308 mil euros, ou seja, mais de 3 milhões e 600 mil euros por ano. O programa Famílias com Futuro é, portanto, um importante instrumento de apoio ao rendimento das famílias, sobretudo das mais fragilizadas, beneficiando especialmente os agregados familiares numerosos, com dependentes a seu cargo, as famílias monoparentais e as que integram elementos portadores de deficiência. Continuaremos o nosso trabalho com as famílias inquilinas da região, promovendo as respostas integradas entre os diversos departamentos do Governo Regional com responsabilidade social e que sejam catalisadoras do processo de mudança, de autonomização e de compromisso com o seu contínuo processo de inserção social pela via da educação, da formação profissional e do trabalho. E já que falamos de autonomização pela formação profissional e pelo trabalho, destacamos as várias dezenas de milhares de metros quadrados de terreno em lotes cedidos pela região a autarquias locais e instituições de solidariedade social com o objetivo de serem desenvolvidas hortas comunitárias e pedagógicas. Um exemplo de articulação entre os diferentes departamentos do Governo Regional e de parceria com entidades locais que tem permitido encontrar nas localidades os potenciais que permitem dar resposta às necessidades sentidas pelas suas populações. Uma estratégia que conjuga a promoção do desenvolvimento local com o recurso de apoio de emergência às famílias em contexto de crise para fazer face às necessidades básicas, mas também uma estratégia de desenvolvimento de competências pessoais, sociais e profissionais que promovam a autonomização também pela via da empregabilidade. Queremos capacitar os açorianos para a construção do seu futuro. Em 2015, e considerando o reforço da dotação financeira afeta ao programa Famílias com Futuro na ordem de 13%, daremos continuidade a uma medida implementada em 2014, ou seja, de lançar novos concursos públicos para arrendamento com opção de compra, disponibilizando um pacote até 80 fogos. Durante o ano de 2015, continuaremos a apostar na recuperação e requalificação do parque habitacional público e privado. No que concerne à reabilitação e requalificação do parque habitacional da região, manteremos a concretização da Carta Regional das Obras Públicas, onde estão previstas cerca de 30 de obras, algumas já alcançadas e com execução em curso, e outras alvo de novos procedimentos em 2015, correspondendo a um investimento de cerca de 2 milhões de euros. Para as famílias, quer pela via direta ou através das parcerias, estimamos autorizar aproximadamente 200 de candidaturas. São duas medidas que respondem claramente às necessidades das famílias e das empresas açorianas, permitindo melhorar as condições habitacionais das primeiras e contribuir para a viabilização dos projetos empresariais das segundas. Senhora Presidente da Assembleia, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo. Plenamente consciente da necessidade de adaptação aos novos contextos socioeconómicos e demográficos, o Governo dos Açores tem pautado por desenvolver o seu trabalho adaptado às necessidades sociais. O trabalho social nos Açores tem sido, de alguns anos a esta parte, motor de arranque para muitas medidas que vieram mais tarde a ser adotadas no continente nacional. Este trabalho foi e continua a ser realizado de forma intensa na região. As equipas técnicas de caráter multidisciplinar conhecem os agregados com quem trabalham pelo nome. Esta proximidade permite que nos Açores um utente em situação de carência seja sempre atendido e que no próprio dia lhe seja assegurado o apoio que possa precisar. A solidariedade, sabemos-lo, não pode esperar. O trabalho que tem sido desenvolvido, sempre num processo inclusivo e de cooperação com as várias entidades, tem trazido à região respostas sociais inovadoras e abrangentes, nomeadamente no âmbito da luta contra a violência doméstica e de género, como o Programa Contigo, projeto de referência a nível nacional e a nível europeu, como exemplo de boas práticas na intervenção junto das vítimas e de agressores em contexto de violência doméstica. Ou ainda o Programa Impacto, que trabalha com crianças e jovens que habitem em contextos de violência conjugal. Ainda na passada semana foi apresentado o 2º Plano Regional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género, em coordenação com dezenas de instituições por toda a região e que vigorará durante os próximos 4 anos, cumprindo um compromisso assumido no início da legislatura e tornado possível com um reforço de cerca de 14% nas verbas destinadas a essa área. Mas 2015 continuará a trazer respostas diferenciadas a questões prementes. Implementaremos o Programa de Avaliação e Reconfiguração Institucional de Acolhimento, desenvolvido em parceria com a Universidade de Coimbra para as crianças e jovens na região, instrumento que servirá de base à eventual reestruturação do sistema de acolhimento para crianças de 12 ou mais anos e para crianças com graves problemas comportamentais e socioafetivos. Mas é importante referir que o Governo Regional não está sozinho na operacionalização deste trabalho. Antes, pelo contrário, tem sido sempre muito bem acompanhado num esforço permanente de cooperação e otimização de recursos. As instituições particulares de solidariedade social são parceiras incansáveis nesta função social, bem como as misericórdias, gigantes motores sociais já desde há vários séculos. Hoje, o Governo Regional dos Açores conta com a colaboração de 230 IPSS na região e misericórdias, que asseguram 689 valências especializadas, num esforço de descentralização que levou os diferentes apoios sociais a todas as ilhas numa política de proximidade, permitindo assegurar que a capacidade instalada na maioria das valências se situe acima da taxa mínima de cobertura estabelecida internacionalmente. Assim, num esforço concertado de promoção da coesão social e adaptado à realidade demográfica das nossas ilhas, o plano revê reforçadas as verbas afetas à comunidade sénior em 2%, permitindo não só a manutenção dos compromissos assumidos desde o início da legislatura, como o reforço dos rendimentos disponíveis, nomeadamente através do Complemento Regional de Pensão ou do Compamid, mas também o alargamento da rede de respostas disponíveis e de forma diferenciada, como é o caso dos centros de dia das 5 Ribeiras, 12 Ribeiras, Maia e Bretanha, a iniciar no próximo ano. 2015 será também o ano em que se implementará o Plano Regional de Apoio ao Cuidador Informal de Pessoas Idosas e Pessoas Dependentes, que visa, já no primeiro trimestre do próximo ano, o acesso à disponibilização de informação e formação, apoio psicossocial, suporte psicológico e medidas que promovam o descanso do cuidador, medida também ela prevista no programa do Governo. Queremos cuidar de quem cuida. A área da infância e juventude também vê reforçada a sua verba face a 2014 em mais de 14%. São mais 4 milhões de euros que nos permitirão continuar a apostar na requalificação das respostas disponíveis e na melhoria das metodologias de intervenção no âmbito da prevenção, promoção e proteção das crianças e jovens, como é o caso do programa Conecta, que trabalha com famílias com adolescentes em conflito. Permitir-nos ainda avançar com respostas importantes e necessárias um pouco por toda a região, desde a construção de 2 creches em Ponta Delgada, 1 creche no Nordeste e ainda a reabilitação da creche O Castelinho na Horta. Uma das áreas consideradas prioritárias e alvo de um reforço muitíssimo substancial, revelando a prioridade dada pelo Governo dos Açores e em estrito cumprimento dos compromissos assumidos há 2 anos, são os públicos com necessidades especiais. Falamos de quase 3 milhões de euros que permitirão continuar a apoiar o trabalho valioso das IPSS e Misericórdia nesta área e os investimentos já iniciados no lar residencial Seara do Trigo, a adaptação de um edifício para a instalação do Centro de Apoio à Deficiência, bem como prosseguir com novos investimentos, como será o caso da adaptação do espaço-sede da Associação de Paralisia Cerebral de São Miguel. Em matéria de políticas direcionadas à família, comunidade e serviços, prevemos um investimento de 12,9 milhões de euros, um crescimento de 13%, que nos permitirá continuar a reforçar o suporte socioeconómico às pessoas e famílias, mas também tornará possível o investimento na criação, melhoria e apetrechamento de estruturas comunitárias de apoio ao cidadão e à família, em especial os sem-abrigo, com a remodelação do edifício Abrigo Amigo ou a construção do Centro de Acolhimento Temporário para Sem-Abrigo em São Miguel, previsto para 2015. O incremento desta verba tornará ainda possível a implementação da Rede Regional de Polos de Desenvolvimento Local e Coesão Social no cumprimento de um compromisso estratégico e fundamental para a potencialização dos recursos já existentes numa resposta descentralizada, de proximidade e em estreita cooperação com a própria população na definição daquelas que são as suas necessidades. Minhas senhoras e meus senhores, o trabalho no âmbito da solidariedade social deve ser entendido como um conjunto de medidas de política social ativa que impulsionem o trabalho de parceria alargada para o desenvolvimento social da região. Desempenha um papel relevante na promoção da coesão social e bem-estar das populações, na medida em que contribui para uma consciência coletiva dos problemas sociais, para a otimização dos recursos de intervenção ao nível das ilhas, dos concelhos e das freguesias e para a ativação das respostas necessárias. No entanto, a intervenção social está intrinsecamente ligada a outras dimensões da governação, tais como o ordenamento do território e o urbanismo, a economia e o mercado de trabalho, o ambiente e a saúde, a educação e a formação ao longo da vida, a cultura e o lazer, a mobilidade e os transportes. Nesta visão integrada do desenvolvimento local, a concertação entre todas as partes interessadas e a articulação dos diversos instrumentos de planeamento local são elementos imprescindíveis para uma boa governação. Juntos, no respeito pelas competências e obrigações de cada uma das partes, será seguramente mais fácil respondermos aos desafios que os tempos nos colocam, enquanto sociedade que queremos inclusiva e socialmente justa. É importante fazer chegar ao maior número de cidadãos em situação de carência os recursos que temos disponíveis. Mais importante ainda é que o faça no respeito pela dignidade de cada pessoa, cada família, cada caso a que pretendemos acudir. E em nenhuma circunstância o Governo dos Açores abandonará a sua ambição de construir uma região autónoma mais justa, solidária e socialmente saudável. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária. A mesa já tem 2 inscrições, no entanto, agradeço que se inscrevam. Passo a palavra ao Sr. Deputado João Bruto da Costa.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, Sra. Secretária Regional da Solidariedade. O Plano de Orçamento para 2015 tem 2 diferenças na área social em relação ao ano que agora finda. A primeira diferença é a Vossa Excelência, já que este é o seu primeiro plano e orçamento nesta legislatura. A segunda diferença é de que tudo piorou. Estamos pior, os açorianos estão pior e vivem com mais dificuldades. O plano e orçamento para o próximo ano é, por isso, muito igual ao deste ano, o mesmo que, por sua vez, já era muito parecido com o de 2013. Em bom rigor, os planos socialistas na área social mudam de 4 em 4 anos, coincidindo com as eleições. Há eleições, distribui-se mais dinheiro. Não há eleições, poupa-se nos pobres para depois distribuir em anos eleitorais. Ou seja, este é mais um plano falhado de um governo regional que desistiu de combater a pobreza. que desistiu de ajudar 2/3 dos agregados familiares dos Açores que vivem com menos de 530 euros mensais, que se sente conformado por 7% da população necessitar do rendimento social de inserção e que nada faz para ajudar estes açorianos a sair da sua situação de fragilidade em que se encontram. Um governo que cria complementos para funcionários públicos que recebem até 2 mil euros mensais e que se recusa a aumentar o complemento de abono de família é um governo que não respeita as dificuldades das pessoas, que prefere retirar aos açorianos mais 43 milhões de euros em impostos. Minhas senhoras e meus senhores, ao governo regional e acreditando no discurso oficial, não tem faltado dinheiro, estabilidade política, confortáveis maiorias absolutas para determinarem tudo. Por isso, quando tudo falha, a conclusão só pode ser uma: falta competência ao Governo Regional para ajudar os Açores a abandonar a liderança dos piores indicadores sociais do país. Os Açores lideram no desemprego, na pobreza, no abandono precoce da escola, nos alunos a necessitar de apoio social, e esperava-se que, com uma nova titular na pasta da solidariedade, o Partido Socialista e o Governo fizessem uma inversão de políticas que, pelo menos, perspectivasse uma alteração desta realidade. É sabido que o risco de pobreza nas crianças e jovens é muito superior comparativamente com os restantes escalões etários. E este Governo corta na ação social escolar e corta no abono, no complemento regional do abono de família, sendo já o terceiro ano que não procede a qualquer aumento neste apoio social. Mais do que palavras e declarações, Senhora Secretária, e isso estamos habituados por parte dos governos do PS, a solidariedade social nos Açores precisa que a falta de recursos e a necessidade de apoios sociais deixem, de uma vez por todas, de ser vistas pelo Governo como um assunto eleitoral, disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, as representações parlamentares, como sabem, estão amordaçadas no debate do Plano e Orçamento. Apenas temos 15 minutos para discutir, na generalidade, as várias intervenções dos membros do Governo e dos deputados do Partido Socialista. Isto significa que temos muito pouco espaço para podermos apresentar as nossas críticas. Mas devo dizer que não podia deixar de fazer aqui, nesta área, uma intervenção quando eu acabo de verificar que a senhora secretária Andréia Cardoso aparece nesta Câmara com uma intervenção burocrática, desanimada e de negação em relação à emergência social que os Açores está a enfrentar. Eu não podia ficar sentado neste lugar sem dizer que as suas políticas, as políticas deste Governo Regional, são um falhanço absolutamente incrível, dadas as dificuldades que a nossa população está a passar. E nem por um momento eu verifiquei que a senhora secretária reconhecia a situação de emergência social que nós estamos a passar e as dificuldades enormes que grande parte das famílias açorianas estão a enfrentar. A primeira coisa de um Governo que quer enfrentar uma questão com toda a energia, com toda a determinação, é reconhecer que esse problema existe e a senhora secretária não fez nesta Câmara. E por isso, o que eu lhe solicito, senhora secretária, é a si e ao Governo Regional, é uma mudança de atitude. Uma mudança de atitude e de políticas em que se privilegie os mais desfavorecidos e em que se criem novas estratégias para enfrentar as dificuldades de tantos nos nossos Açores.
Obrigada, senhor Deputado. Senhora Deputada Cília Pavão, tem agora a palavra.
Senhora Presidente,
vamos permitir que a Senhora Deputada Cília Pavão inicie a sua intervenção. Senhora Deputada,
senhora
tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhoras e senhores membros do Governo, eu queria em primeiro lugar saudar esta Câmara e relevar que quer o Sr. Deputado João Bruto Costa, Foi um bocado injusto e o Sr. Deputado Paulo Estevão precisa de se acalmar um bocadinho, se faz favor. Muito obrigada. As medidas que aqui analisamos no âmbito das políticas de solidariedade social na região autónoma dos Açores para o próximo ano remetem-nos necessariamente para a esfera humana, para a sua dignidade e para a sua cidadania. Estamos em presença de medidas transversais a todas as dimensões da vida. É, portanto, um trabalho contínuo que vem dos governos passados e terá forçosamente que perdurar e se redescobrir continuamente conforme as conjunturas que se nos vão apresentando. Senhora Presidente, assim não é possível. Obrigada.
Senhora Deputada, pode continuar.
É inegável, e estou certa que esta Câmara, as açorianas e os açorianos, o reconhecem, o mérito do que se faz em matéria de solidariedade social. Ao nível do auxílio económico às famílias com mais dificuldades, ao nível do apoio à infância, à juventude, aos cidadãos com necessidades especiais e à velhice, e ainda ao nível do esforço no combate à toxicodependência, à violência, à discriminação, Sr. Deputado, ao abandono e à exclusão. É inegável, Sr. Deputado. Ao nível dos equipamentos sociais, os Açores foram exemplares, quer no que concerne à qualidade, quer à boa aplicação dos dinheiros públicos. No âmbito das políticas aplicadas, cabe-me e permitir-me-ão as senhoras e os senhores deputados enaltecer a articulação e a excelente cooperação entre todos os agentes sociais. Eu repito, entre todos os agentes sociais que intervêm neste campo. O Governo Regional, as famílias e a comunidade. Permitir-me-ão igualmente sublinhar o valor das IPSS da região autónoma dos Açores, de Santa Maria ao Corvo. São estes parceiros que têm a maior proximidade às pessoas, que lhes conhecem os nomes, os laços de parentesco, os afetos, os problemas, os anseios e as legítimas expectativas. São as IPSS, em estreita colaboração com os técnicos de ação social local, as autarquias e outras entidades de âmbito local que dão corpo às políticas públicas que visam sempre a inclusão e a materialização da cidadania. As IPSS, em articulação com o Governo Regional, contribuem com mais de 93% de serviços destinados às necessidades das famílias. Convém aqui lembrar, se me permite, Sr. Deputado, eu não o interrompi, convém aqui lembrar que há ainda uma vasta área de entreajudas que não raras vezes nos escapam. No terreno, conjugam-se sinergias, as entidades contactam entre si, apoiam-se mutuamente com os recursos que dispõem, de forma desinteressada e anónima. Vamos cuidando e acudindo aos nossos mais próximos, solucionando problemas pontuais de forma generosa, o que é, a todos os níveis, louvável. Fazedora de uma sociedade de providência forte, através da sua capacidade de desenvolvimento de redes informais de auxílio, a sociedade açoriana dá agora o exemplo de se constituir num tecido social que sabe articular o bem-estar prestado pelo Governo Regional, pelas famílias e pela comunidade. Quero com isto relevar que a atual crise económica e financeira, para a qual os Açores não contribuíram e que nos afeta sobremaneira, aguçou-nos o engenho e a arte para o aprofundamento do modelo social açoriano, modelo social açoriano, Sr. Deputado, já registado e elogiado, em que trabalhamos quotidianamente para o bem-estar social dos cidadãos destas ilhas.
Muito bem. Muito bem.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Secretária Regional.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Estevão, o meu ânimo e a minha determinação não se medem em decibéis. O meu ânimo e a minha determinação medem-se todos os dias na capacidade de trabalho e no empenho que coloco na resolução dos problemas que se colocam às açorianas e açorianos. Senhor Deputado Paulo Estevão, queria ainda, já que pelos vistos ou não estava na sala, não prestou atenção aos primeiros três parágrafos da minha intervenção, reler um deles. Estamos numa situação de profunda erosão social que periga diariamente as famílias, os contribuintes, as prestações sociais, o garante de um conjunto de condições básicas, mas essenciais a uma vida com dignidade. A nossa experiência de segurança coletiva está em perigo. Onde é que eu não vivo a realidade social dos Açores? Onde é que o Governo não assume a situação social nos Açores? Senhor Deputado João Bruto da Costa, queria apenas colocá-lo perante duas questões. A primeira, como é que eu posso medir a inovação das propostas do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata em matéria de solidariedade social quando vejo réplicas, cópias de medidas adotadas pelos governos socialistas, designadamente do governo de António Guterres e José Sócrates? E onde é que eu enquadro a intervenção do Sr. Deputado Bruto da Costa em termos de prestações sociais, quando, a nível nacional, é bem sabido, o percurso que tem sido feito pelo Governo da República nos cortes às prestações sociais, quando, por contraponto, o Governo Regional ou mantém ou aumenta os complementos dirigidos às crianças e à população idosa desta região? Senhor Deputado Bruto da Costa, vou-lhe dizer, já foi aqui referenciado, agora pelos vistos está na moda falar num referencial de 530 euros, aliás, repescado da sua intervenção já do ano passado, mas mantida quente pelos vistos durante o corrente ano. Um referencial que, como o senhor bem sabe, é incorreto, é incorreto, veja, por favor, as tabelas de IRS em que se baseou e não há nenhum limite de 530 euros. E, portanto, não há 2/3 da população açoriana a viver no dito limite a que o senhor faz referência. Portanto, eu penso que é essencial, é determinante que, quando abordamos um plano para 2015, não tomemos como referência uma situação social de 2012, Sr. Deputado. Vivemos 2014 e estamos a perspectivar 2015. Agradeço aos Srs. Deputados a atenção e cá estaremos.
Muito obrigada, Sra. Secretária. Sr. Deputado Domingos Cunha tem agora a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, quero, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, reafirmar aquilo que já a Sra. Secretária agora disse, é que, de facto, nós reconhecemos que as nossas famílias e os nossos cidadãos ainda passam por situações que carecem de uma ação específica direcionada pelo Governo. E é isso que o Governo do Partido Socialista tem vindo a fazer nos últimos anos vai e mantém neste plano de orçamento e vai continuar a fazer, sempre para minorar os impactos que as nossas famílias e os nossos cidadãos sofrem das medidas que o Governo da República tem implementado sobre esta matéria. Queremos reafirmar que o Governo do Partido Socialista tem, como sempre, políticas de apoio às famílias, que vão até ao limite dos nossos recursos e até ao limite das nossas competências. E assim o Governo e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista assim o fará no presente como o fará no futuro. As evidências destas políticas estão no plano de orçamento que hoje aqui se discute e se apresenta. É indiscutível. É um aumento significativo no plano para a área social e, como tal, só demonstra que o Governo está preocupado em encontrar as melhores soluções de apoio aos cidadãos e às famílias de maior vulnerabilidade. Mas, Sr. Deputado João Costa, eu estava a ouvir com atenção e, se me perdoa, eu fiquei sem saber se estava a falar na Assembleia da República, se na Assembleia Regional. É que o senhor disse que a situação era tão má na região, tudo era pior e que se poupava nos pobres. Sr. Deputado, o senhor por acaso conhece o relatório do INE que foi publicado dia 16 de outubro sobre o rendimento e condição de vida em 2013 da população portuguesa? Conhece? O senhor deputado por acaso conhece ou sabe qual é a característica das nossas famílias na região e a sua constituição? Conhece? O senhor deputado por acaso conhece qual é o risco de pobreza que atinge a população açoriana neste momento? Conhece e sabe? Se sabe, diga nesta Câmara e diga como quer defender a sua proposta. E se o disser claro e abertamente, estaremos aqui para o reconhecer. Se não o disser, lançaremos um desafio a seguir. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Bruto da Costa tem agora a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sra. Secretária, eu queria lhe fazer apenas uma questão, saber se a Sra. Secretária concorda com quem defende, em relação ao financiamento das IPSIS Misericórdias, com quem defende a necessidade de revisão do modelo, a introdução de indicadores de diferenciação que justifiquem a majoração dos apoios, tais como a distância geográfica, o nível de dependência dos utentes, a existência de crianças em creche ou em jardim de infância portadoras de necessidades educativas sociais e outros. E também com quem considera que é a responsabilidade do Governo Regional assumir os custos com as diuturnidades e progressões de carreira. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, não, Sra. Secretária, o seu ânimo, o seu sucesso mede-se pelas dificuldades que a população da Soriana está a passar e que os senhores não têm resolvido. E a falta de capacidade de resposta que os senhores têm demonstrado ao longo de todo este percurso. Porque eu quero lembrar-lhe que os governos do Partido, da responsabilidade do Partido Socialista, governam esta região há 18 anos e quem nos trouxe foram vossas excelências. E não vale encontrar desculpas no Governo Nacional e não vale encontrar desculpas em relação à nossa insularidade. Eu conheço muitas realidades insulares que são regiões ou países ricos e o nosso autogoverno não lhe permite que a senhora secretária e esse governo se responsabilizem, se refugiem na questão nacional. Porque então, para que é que existe autogoverno e qual é a responsabilidade do Governo Regional na condução das questões políticas de interesse público e de interesse social? O que lhe quero dizer é que se nós aqui estamos, é, em grande parte, devido à vossa governação, aos problemas sociais que os senhores não resolveram, às questões sociais que os senhores eternizaram, às questões do ponto de vista educativo, do ponto de vista das desigualdades, da falta de oportunidades que os senhores eternizaram ao longo destes 18 anos. E não ponha a culpa dos outros, reconheça a sua responsabilidade e reconheça que está a trilhar o mesmo caminho da sua antecessora. E por alguma razão, ela já não está aí e a senhora a substituiu.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Secretária Regional, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo, no que toca à questão colocada pelo Sr. Deputado Bruto da Costa, eu penso que essa questão já foi respondida por mim aqui, já penso que na primeira intervenção que tive aqui nesta Assembleia há uns meses atrás, penso que no mês de julho, quando questionada exatamente a propósito da continuidade deste modelo de financiamento às IPSS. E, portanto, na altura respondi desde logo que este é um modelo para continuar, sendo certo que o Governo ia diligenciar junto das IPSS e misericórdias no sentido de convocá-las a perceber e entender que caminho deveríamos em conjunto tomar no sentido de diferenciar o valor padrão em função do grau de dependência dos idosos nos lares e nos serviços de apoio ao domicílio em função dos serviços prestados. Esse trabalho está a ser feito por uma estrutura de missão que foi criada e que já reuniu com mais de 90% das instituições que têm lares e serviços de apoio ao domicílio, sendo que a questão, uma das questões a que fez referência, que é a questão das distâncias, nem foi uma questão muito focada, ou mesmo foi muito pouco focada pelas instituições, mas que naturalmente que será devidamente enquadrada por aquilo que é o objeto de trabalho desta equipa de missão. Naturalmente que, Sr. Deputado Paulo Estevão, quanto ao refúgio nas questões nacionais, eu penso que as duas referências que tenho ao território nacional na intervenção que preferi têm exatamente a ver com o inverso, ou seja, naquilo que são os nossos bons exemplos seguidos pelo território nacional, e não o inverso. Não me refugio em absolutamente nada, reconhecemos as nossas responsabilidades, sabemos qual o contexto social em que vivemos e trabalhamos todos os dias. Trabalhamos numa rede de enorme proximidade entre os cidadãos e as estruturas da segurança social, na extensíssima rede que temos de protocolos com as IPSS e com as misericórdias e que garantem também um apoio de grande proximidade em todas as ilhas. Reforçamos inclusivamente através dos planos de investimento, aliás já não é o primeiro ano em que acontece, embora desta vez ainda em maior valor, os apoios concedidos pelo Fundo Regional de Ação Social destinado às situações de precariedade económica. Temos também um conjunto de técnicos protocolados com as IPSS e com as misericórdias no trabalho junto às escolas, no trabalho direto promovido também pela Direção Regional da Habitação, na atenção que é especialmente concedida às famílias carenciadas. Portanto, o combate à pobreza faz-se numa dimensão transversal a todos os departamentos do Governo Regional e não exclusivamente, naturalmente, pela Segurança Social, que tem aqui um papel determinante de convocação dos restantes e da monitorização de todo este processo. E é o que fazemos. Não nos afastamos daquilo que é o nosso caminho. Temos uma estratégia, temos um programa de governo que traça o caminho que o governo pretende seguir, mas naturalmente com os ajustamentos que decorrem daquela que é a realidade social que se coloca ao governo todos os dias. É esta a nossa forma de intervenção, acudir naturalmente àquelas situações que são mais prementes e para isso que o Governo Regional canaliza e reforça as situações de determinadas ações do plano, como é o caso do Fundo Regional de Ação Social. Obrigada.
Obrigada, Sra. Secretária. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Domingos Cunha.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo. Sr. Deputado João Costa, eu estava à espera que o senhor respondesse ao meu desafio, mas infelizmente o senhor uma vez mais refugiou-se e não disse absolutamente nada. E é bom relembrar esta Câmara que as medidas que o Governo tem nesta matéria são conhecidas. O passado deste Governo sobre estas matérias é conhecido, Sr. Deputado. E o Sr. Deputado fala no complemento ao Abono de Família da região. É verdade que não foi aumentado nos dois últimos anos, mas é verdade que o mantemos, que o vamos manter e vamos continuar a manter, contrariamente àquilo que o seu Governo na República tem feito e que só precisamente para este último orçamento vai retirar 6,49 milhões de euros. E, portanto, este é um esforço da política do Governo em prol das nossas crianças e dos nossos jovens. E diz o regulamento, e diz, ouça, Sr. Deputado, Ouça, e diz os estudos que referi aqui há pouco, do INE, da OCDE, que de facto mais de 80 mil crianças perderam este apoio. Perdem-no precisamente porque foram alteradas, por um lado, as percentagens em que os valores são calculados, em segundo lugar, porque as nossas famílias são mais numerosas, são famílias mais vulneráveis e que têm que ter vários apoios para fazer face às dificuldades. Isso o Governo faz, fê-lo e continuará a fazer. Agora, Sr. Deputado, lanço de facto o desafio, diga-nos aqui qual é a única medida que o PSD apresenta para promover a inclusão destas famílias, de modo a que elas possam ganhar mais rendimentos e mais autossuficiência económica. Muito obrigado.
Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Bruto da Costa tem agora a palavra.
Senhora Secretária, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, ó Senhora Secretária, sabe perfeitamente que eu lhe fiz a questão sobre se a senhora defendia a necessidade de revisão do modelo com a introdução de indicadores de diferenciação que justifiquem majoração de apoios, Senhora Secretária, tais como distância geográfica, nível de dependência de utentes, existência de crianças em creche ou jardim de infância, portadoras de necessidades educativas sociais e outros. Ponto final. Porque foi a senhora que disse isto em julho deste ano, enquanto era vice-provedora da Santa Casa Misericórdia da Angra do Heroísmo. Portanto, já tivemos aqui uma sindicalista, que era uma coisa em sindicalista e outra coisa em deputada regional, e agora temos uma secretária que diz uma coisa enquanto membro de uma IPSS e outra coisa enquanto secretária regional. Sr. Deputado Domingos Cunha, eu já terei a oportunidade de lhe dizer mais alguma coisa. Vou-lhe só dizer o seguinte. Em 2010 foram transferidas para a região, em termos de abono de família, 28 milhões 6 euros e 14 cêntimos. Em 2011, 21 milhões 182 euros e 34 cêntimos. Sabe quem é que reduziu 7 milhões de euros na transferência de abono de família para os Açores? Foi o governo José Sócrates, em que o senhor votou. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Domingos Cunha.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Pois é, Sr. Deputado João Costa. Nós chegámos aqui a um momento em que duas coisas são muito claras. Para o PSD Açores e pela voz do Sr. Deputado João Costa, e já aqui foi anunciado, já anteriormente foi anunciado, aliás, pelo líder do grupo parlamentar, que vão votar contra este plano e orçamento. E, de facto, é um plano que aumenta na área da solidariedade social, que aumenta nos apoios que vai conceder às famílias e aos cidadãos, mas, no entanto, vota-se contra. Mantém-se os apoios sociais dos Açores, valorizam-se as infraestruturas sociais nos Açores e as redes sociais em parceria com o IPSS, Misericórdias, organizações não-governamentais, e vota-se contra este plano e orçamento. Bom, e o que é que acontece, senhoras e senhores deputados, chegamos a esta conclusão, é que o PSD Açores tem de facto muito mais PSD do que tem Açores, e tem muito mais PSD do que tem açorianos e açorianas. E isto porquê? Porque acabou de votar na República um orçamento que mantém políticas de cortes nos rendimentos, nas pensões e nas prestações. E, portanto, é mais um PSD que é a favor da continuidade dos cortes e nas transferências do Estado para a região. E depois vem exigir, de facto, que o Governo, dentro das suas capacidades, dê respostas àquilo que é um estudo sobre a situação da pobreza em Portugal, que está publicado desde outubro de 2014 e que todos nós sabemos qual é a situação. Muito obrigado. Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra à Sra. Secretária Regional.
Sr. Deputado Bruto da Costa, em que medida é que aquilo que o senhor, fico muito grata por me ter citado, é sempre uma honra nesta Assembleia, quando somos citados, é porque aquilo que dissemos faz sentido e tem valor. E, portanto, agradeço-lhe profundamente a citação que fez. De qualquer forma, eu gostava só de tentar perceber o que é que motivou os aplausos, ou seja, em que é que aquilo que eu na altura disse diverge daquilo que eu digo hoje. Em nada, rigorosamente nada. Aliás, devo dizer que nessa reunião a que fez referência, num sábado de manhã, no Salão Nobre da Misericórdia de Angra do Heroísmo, com todas as misericórdias dos Açores, por exemplo, a minha opinião era de que este era um modelo útil, que vinha trazer autonomia na gestão às instituições, aliás, a opinião secundada por muitos outros senhores provedores, designadamente o da Misericórdia de Ponta Delgada. Devo ainda dizer-lhe que aquilo que então disse é exatamente aquilo que estou a pôr em prática agora, começando e dando prioridade à área de maior fragilidade e que mereceu maior debate então, que dizia respeito aos lares e aos serviços de apoio ao domicílio. Contamos, aliás, como já disse, até ao final do ano, apresentar medidas que diferenciem, majorando, as situações de dependência e diferenciem os preços em função daquilo que são os serviços que cada instituição presta. Como já ouvi isso às vezes ser dito por diversas pessoas, é evidente que, por exemplo, ao nível dos serviços de apoio ao domicílio, há situações muito diversas nas instituições. Há instituições que só oferecem refeições, há instituições que fornecem refeição e fazem higiene pessoal. E, portanto, é preciso ter em consideração e acomodar cada uma destas circunstâncias. É este trabalho que neste momento está a ser feito e que contamos ter concluído até ao final deste ano. Obrigada.
Obrigada, Sra. Secretária. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Aníbal Pires.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo. Sra. Secretária Regional, vamos partir do princípio que não há nenhum açoriano, nem nenhuma açoriana, a descoberto dos apoios sociais e sem rendimento. Mas a verdade é que quando nós olhamos para os estudos que existem sobre os riscos da pobreza, constatamos que nos Açores a taxa de risco de pobreza é a mais elevada do país, acima da média nacional. Isto para dizer que, não dependendo de Vossa Excelência as políticas e as opções, as grandes opções que colocam a região, os cidadãos que vivem nesta região, com, enfim, uma elevada taxa de risco de pobreza, no entanto, há algumas questões que a área que a senhora secretária tutela, na nossa opinião, devia melhorar e intervir melhorando. Sobretudo, quando existem riscos de um risco tão elevado de pobreza e que, portanto, na nossa opinião, as políticas públicas devem ser ativas, portanto, não reativas, não de emergência, não como um serviço de bombeiros que vai a apagar um fogo, mas prevenindo. Prevenindo, é evidente que a situação ideal não é a da assistência, é a opção por outras políticas, nomeadamente, enfim, de distribuição de rendimento, etc., que já tenho aqui falado. Mas aquilo que lhe pergunto é se há disponibilidade ou não por parte de Vossa Excelência em, ao invés de ter à sua disposição um conjunto, até substantivo, de financeiro para apoiar situações de emergência, se os efeitos da intervenção não seriam mais eficazes, se efetivamente houvesse um programa integrado de intervenção junto das famílias que estão em risco de pobreza. Porque nos parece, me parece à representação parlamentar do PCP, que assim, eventualmente, os recursos financeiros que são afetos a essa área, e especificamente a situações de emergência social, se tornavam respostas mais rápidas, se atuava ao nível da prevenção, evitando que essas situações, ou melhor, que a pobreza aumentasse na nossa região. E a pergunta é essa, se há efetivamente disponibilidade para encontrar um programa articulado de prevenção da pobreza. Muito obrigado, Sra. Secretária.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Sra. Secretária Regional tem a palavra.
Que está a ser efetuada pelo Instituto de Segurança Social dos Açores e que nós, numa primeira abordagem, estamos a tentar uma solução enquadradora em termos territoriais na freguesia dos Arrifes. Ou seja, decorreu no ano 2000, e fim de 2013 e durante o ano 2014, um programa experimental que agora está a ganhar outra substância e outra dimensão, que visa exatamente convocar em seu torno as instituições de uma determinada localidade, procedendo a uma caracterização social e convocando também a população a encontrar as soluções para os seus próprios problemas. Naturalmente que esse é um trabalho que está ainda em desenvolvimento e que poderá ser, e que poderemos com certeza que falar dele mais tarde. De qualquer forma, vejo com interesse a questão que coloca e penso que seria interessante encontrarmos uma solução dessa natureza. Poderá, no seio desta estrutura, deste Polo Local de Desenvolvimento, ser exatamente o meio em que poderá ser testado uma solução dessa natureza. De qualquer forma, o que lhe queria dizer é que a pobreza tem características diferentes nos dias que correm. Não é a pobreza de há 10 anos atrás, é outra pobreza. E é uma pobreza que são pessoas que caíram numa situação de dificuldade, mas que eram que estávamos perante uma classe média com o trabalho, que tinha as suas responsabilidades bancárias e que se vê agora suprimida dos seus rendimentos por via do desemprego ou outros constrangimentos e que naturalmente até tem alguns condicionamentos na procura dos serviços de segurança social. E, portanto, a nossa preocupação vai exatamente agora para aqueles que, não estando, digamos que, habituados a este tipo de registro, têm agora esta necessidade. Portanto, a nossa preocupação e o nosso empenho está em encontrar medidas que vão de encontro a essa população. Obviamente que a restante já tem um conjunto de soluções e programas que estão instituídos e que conseguem, no fundo, fazer a conciliação entre as necessidades e os recursos disponíveis. Obrigada.
Obrigada, Sra. Secretária. A mesa não... O Sr. Deputado Luís Rendeiro tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. Sra. Secretária, o último estudo da Universidade dos Açores, do Grupo de Biodiversidade, dirigido pelo professor e deputado Paulo Borges, estima que o custo de erradicação das térmitas de madeira seca nos Açores poderá chegar aos 175 milhões de euros. Sabendo que neste plano só estão previstos 7 milhões e meio de euros para a reabilitação e renovação urbana e que este valor não é específico para o combate às térmitas, aliás, pela sua intervenção de tribuna, não é de todo para o combate à praga das térmitas nos nossos centros urbanos, e que as medidas de recuperação das habitações afetadas têm falhado por serem um processo altamente burocratizado e que exclui dos apoios a franja social que é proprietária da grande maioria dos imóveis afetados, não acha que este plano e orçamento vai dar mais um ano de avanço às térmitas que desgraçam as casas dos açorianos? Ou vai dizer-me que a recuperação das habitações infestadas por térmitas tem sido um sucesso do seu governo? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa, de momento, não tem mais inscrições. Sr. Deputado Paulo Paredes, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, para o Partido Socialista, a habitação constitui um direito fundamental, um fator de estabilização e inclusão social, assim como um agente dinamizador do crescimento económico e social, transversal e complementar, devido aos efeitos diretos, indiretos e induzidos que gera nas economias locais e regionais. Numa análise ao plano para 2015, no que a habitação diz respeito, verificamos um decréscimo de cerca de 2,5%, o que numa primeira análise poderá não ser muito significativo. Contudo, analisando de forma mais pormenorizada, constata-se uma redução de quase 18,5% na promoção de habitação, reabilitação e renovação urbana. É caso para perguntar se é desta forma que o Governo encara a reabilitação urbana como potenciadora de melhoria da competitividade da economia, da recuperação do património edificado e da dinamização e regeneração dos centros urbanos. Por outro lado, assistimos na componente de arrendamento social e cooperação a um reforço de 7,95%, com o programa Famílias com Futuro haver aumentado em 12% a sua dotação. O reforço dos apoios à habitação, no âmbito da solidariedade social, é bem demonstrativo da incapacidade da governação socialista em contrariar uns indicadores sociais que a todos nos deve preocupar. Quando nos Açores se verifica a maior taxa de desemprego do país, a maior taxa de apoio social escolar, o triplo da média nacional de beneficiários de rendimento social de inserção, e quando 2/3 das famílias açorianas vivem com rendimentos no limiar da pobreza, é natural que uma habitação condigna constitua um pilar fundamental no sentido de minorar os gravíssimos problemas sociais que existem nos Açores. Desta forma, o Governo assume que a situação social tem-se agravado, sendo a habitação um dos principais indicadores e onde a solicitação de apoios para esse fim tem vindo a crescer. O reforço das verbas propostas no caso particular da habitação não poderá ser nunca uma bandeira da governação e muito menos um motivo de orgulho. Trata-se, sim, de dar dignidade aos milhares de açorianas e açorianos que no seu dia-a-dia veem as suas dificuldades a aumentar. Confundir apoios sociais com caridade é um sentimento que tem sido difícil resistir e que apenas serve para encobrir e minimizar a incapacidade da governação socialista, única responsável pelo estado de degradação social em que os Açores se encontram.
Muito disse. Bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra à Sra. Deputada Arlinda Nunes.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo. Este plano realmente é um plano que aumenta o seu investimento na área da solidariedade social, que não aumenta, provavelmente, na medida do que gostaríamos, não é? Porque todos sabemos e todos temos afirmado aqui que a situação é delicada, que a situação merece cuidado, merece muito respeito acima de tudo. Mas vemos que este plano distribui as verbas de uma forma responsável e de uma forma equilibrada. Temos o aumento na infância e juventude, de 14%. Temos o aumento na família, comunidade e serviços, em que temos um investimento de 12,9 milhões. E esta é uma das áreas que foram mais afetadas pelos efeitos da crise e pelos efeitos das restrições que os portugueses e os açorianos têm sido submetidos. Continuamos a investir na rede de equipamentos sociais e alternativas, em propostas alternativas para os idosos. E temos, como a Sra. Secretária disse, temos uma nova forma e um novo tipo de pessoas carenciadas. Temos uma sociedade que foi abrangida por efeitos, por condicionalismos, por restrições, por desigualdades e que afetou sobretudo a classe média. Uma classe média que tinha a sua vida estruturada em função dos seus rendimentos em função de dados adquiridos e que, de repente, de um momento para o outro, viu consecutivamente a sua vida e os seus rendimentos serem avassalados de uma forma mesmo... avassaladora, de uma forma muito grave. Neste sentido, eu gostaria de perguntar à Sra. Secretária, tendo em conta o aumento de 14% na área de igualdade de oportunidades e tendo em conta a necessidade de realmente acudir a esta nova camada de pessoas que vivem em dificuldades diferentes, que não estavam preparados para enfrentar estes problemas, os problemas das desigualdades sociais, o problema da má redistribuição de rendimentos, sabe? O problema que afeta, que leva a que as famílias fiquem com graves problemas familiares. Não. Que leva à violência, que leva à discriminação social, tudo isto. Sabe porquê? Por medidas. Sabe quem foram as medidas? De quem foram as medidas que implantaram isso? Oi. Tendo em conta o segundo plano de violência, de combate, de plano de prevenção e combate à violência doméstica e géneros, e tendo em conta que vem na sequência de um primeiro plano e que apresenta muitas mais medidas, eu gostaria de perguntar à Sra. Secretária se nos pode dizer concretamente quais são os principais programas desse plano, o que é que se pretende alcançar nesse plano mais do que no outro, a quem é que se pretende atingir e, no entanto, e também, aliás, se existem, se esperam respostas a médio, curto e longo prazo deste plano, sobretudo a curto e médio prazo, quais são as respostas que se esperam? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado André Rodrigues tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo. O Plano de Orçamento para 2015 na área da habitação realmente sofre um corte de 2,5% em relação a 2014, mas também temos que dizer que estamos 3 milhões acima do ano de 2013. Portanto, também é de realçar todo o trabalho realizado pelos governos do Partido Socialista que têm implementado na região autónoma dos Açores no âmbito da habitação. O direito à habitação é fundamental para todos os açorianos e todos têm direito a uma habitação de dimensão adequada, com condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. De facto, este plano reflete novamente prioridades na área da habitação, onde se persiste na atribuição de apoios, respondendo às carências das famílias mais desfavorecidas, designadamente no âmbito da recuperação e regeneração habitacional e no arrendamento social. Mantém-se igualmente o investimento nas operações de reabilitação do parque habitacional e social da região. Continua-se o apoio às famílias e à sustentabilidade do setor da construção civil. O Partido Socialista continua e continuará a promover políticas habitacionais dirigidas à integração social das famílias, à consolidação da qualidade e funcionalidade da estrutura social e urbanística dos meios urbanos e rurais. Porque para o Partido Socialista temos que tratar aquilo que é diferente de forma diferente e aquilo que é igual de forma igual. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, na área da habitação, consideramos que o Partido Socialista tem continuado a aumentar a justiça social, a equidade social, promovendo a redistribuição da riqueza criada nos Açores pelos açorianos que menos podem e por aqueles que em algum momento se viram em dificuldades e por aqueles que se encontram em situação de insegurança e de fragilidade, não deixando ninguém para trás. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, a mesa não tem mais inscrições. Sr. Deputado Paulo Pare... Sr. Deputado Paulo Pares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo, aproveitando aqui a presença da Sra. Secretária da Seguridade Social, aproveitava também para falar um pouco da minha ilha. Relativamente a Santa Maria, o plano para 2015 merece uma análise cuidada que não apenas dos números nele plasmados. Por um lado, o anúncio de um significativo número de obras, algumas delas promessas constantemente adiadas e objeto de sucessivos planos, seriam de facto bastante importantes, não fosse o caso de, nos últimos 7 anos, a realização ficar aquém dos 50% do proposto. Os marienses têm, por isso, fundadas dúvidas da execução do presente plano no que a obras diz respeito. Paralelamente, assistimos a uma redução na ordem dos 70% no que respeita à solidariedade social. Mais do que prometer obras, é necessário promover o apoio a quem mais dele necessita. Muito bem. Falamos de crianças, jovens, pessoas com necessidades especiais e idosos, a quem as respostas sociais são uma responsabilidade do Estado. Numa altura de grandes dificuldades porque passam os açorianos e que os marienses não são exceção, há que fazer opções onde a solidariedade assume importância em particular. É tempo de investir com prioridades, mas pelos vistos em Santa Maria não é assim. Já este ano foi inaugurada uma creche, explorada por uma IPSS, com capacidade para 42 crianças, tendo neste momento apenas 23, e não se vislumbrando que a médio prazo se esgote a sua capacidade, nem que esteja assegurado o seu pleno funcionamento. Ainda na área da solidariedade social, existe um lar de idosos com uma capacidade de 26 utentes e com uma lista de espera permanente do triplo da sua capacidade. A ampliação do mesmo é uma pretensão antiga, que até hoje não teve qualquer evolução, bem como a implementação de um centro de dia, que apesar de ter disponível as instalações, tem vindo permanentemente a ser adiado, não se vislumbrando até à data qualquer desenvolvimento. Em contrapartida, encontra-se concluído um pavilhão desportivo com um custo superior a 250 mil euros, sem qualquer tipo de utilização prevista a curto e médio prazo. Quando falamos em prioridade, é a isto que nos referimos. Aquilo que os marienses pretendem é que sejam ouvidas e atendidas as suas pretensões e satisfazer as verdadeiras necessidades da ilha e não para cumprir promessas eleitorais extemporâneas e desadequadas da realidade. Seria bom e desejável que este Governo ouvisse e atendesse às pretensões e preocupações emanadas pelo Conselho de Ilha, disse.
Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Duarte Moreira.
Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo. Eu não estava para intervir neste debate, mas atendendo àquilo que foi referido pelo Sr. Deputado Paulo Pares, relativamente a Santa Maria, há aqui 2 ou 3 pontos que eu quero dizer de forma muito rápida, até para economia de tempo. Devo começar por dizer o seguinte, de facto, as promessas e os compromissos assumidos para o PS são normalmente e sempre compromissos cumpridos. Eu tenho muita honra e muito gosto em fazer parte de um partido e de uma bancada e colaborar com o governo do Partido Socialista que tem cumprido com Santa Maria e basta ver aquilo que foi na última legislatura, uma vez que nesta não vou falar porque estamos à metade, na última legislatura aquilo que foram os compromissos para com Santa Maria, em que cerca de 90% ou mais de 90% foram cumpridos. E por falar nos campeões das promessas feitas e não cumpridas, o partido do qual o senhor faz parte, para a Câmara Municipal de Vila de Porto, na última... E eu tenho aqui aquilo que se comprometeu. Eu poderia-lhe ler todos os compromissos que foram assumidos e não foram cumpridos pelo PSD em Santa Maria. Relativamente às preocupações sociais, devo dizer o seguinte. O Governo dos Açores tem investido bastante no apoio social, na diminuição dos problemas causados pelo Governo do PSD na Assembleia, no continente, a nível nacional, E essa preocupação não tem depois uma tradução prática. Basta ver que no plano de orçamento da Câmara Municipal para 2015 essas verbas diminuem. Mas o Partido Socialista fez várias propostas do âmbito social de alteração ao plano da Câmara para 2015, todas elas foram rejeitadas. Relativamente ao polo desportivo da freguesia de Santo Espírito, devo dizer que é com muito gosto que o Governo Regional cumpriu esse compromisso. É um polo desportivo que faz falta numa freguesia afastada do centro principal da ilha. É um polo desportivo que vai ter utilização e vai ser um polo dinamizador da própria freguesia, diversificando aquilo que é a atividade desportiva e cultural na Ilha de Santa Maria. E nós cumprimos o que fazemos, ao contrário daquilo que os senhores prometeram, um polo desportivo para a freguesia de São Pedro, e não o cumpriram. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Vamos fazer um intervalo. Regressamos às 18h10. Senhoras e senhores deputados, agradeço que ocupem os vossos lugares para recomeçarmos os nossos trabalhos.